mais essa manhã gloriosa. Obrigado, Jesus. Senhor Jesus, esse momento é muito importante, Senhor. Ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa falar, Senhor. Tua vontade para cada um de nós, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Da Tua orientação, Senhor. Fazer para ser realizado conforme a Tua vontade, Senhor. Ó Senhor Jesus.
Amém.
Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. O irmão Daniel Martins, ele compartilhou a semana passada a respeito da criação ali, Gênesis capítulo 1, toda a criação, a fauna, a flora, os peixes do mar, e na criação, Deus abençoou e falou para os animais, né, para os animais, para os peixes dos mares, as aves se multiplicarem. Então nós vemos que Deus, irmãos, é um Deus de vida. Nosso Deus é fértil. Ele tem prazer em ver a multiplicação de vida. Então vamos dar continuidade, que o Daniel compartilhou até o quinto dia. Nós vamos compartilhar hoje a partir do sexto dia. E eu vou iniciar lendo para os irmãos Gênesis capítulo 1, versículo 24 e 25. Amém? Aqui diz assim: disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. Senhor Jesus. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então aqui nós vemos a criação dos animais. E os irmãos perceberam que nesses dois versículos, o Senhor faz questão de repetir. Ele poderia falar assim: criou tal, 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 e finalizar com espécie. Mas cada nome que ele falava, ele vai conforme a sua espécie. Então nós precisamos dar a devida atenção quando Deus repete, quando ele fala segundo a sua espécie. Louvado seja o Senhor. Cachorro, cachorrinho, elefante, elefantinho, gato, gatinho e assim por diante. É isso que é conforme a sua espécie. Vamos para Gênesis. Capítulo 1, versículo 26. Senhor Jesus. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aqui o Senhor não disse que façamos o homem segundo a espécie do homem. Aqui já muda da água para o vinho. Deus ama o homem. O homem está no centro do propósito de Deus. Deus criou o homem a sua imagem conforme a sua semelhança. Irmãos, isso é algo extraordinário. Já parou para pensar? Deus criar-nos conforme a imagem e semelhança dele? Ó Senhor Jesus! Por quê? Porque Deus, ele tem um plano em nossas vidas. Deus, ele conta com o homem. Deus, ele precisa do homem para realizar algo. Nós vamos ver mais para frente. E ao criar o homem, ele fez algo muito especial. Você é muito especial para o Senhor, irmã. Nós somos especiais para você. Porque para os animais ele disse: haja. Para toda a criação ele disse: haja. Deus disse e passou a existir. Mas com o homem, Flávio, ele colocou a mão na massa. Que maravilhoso. João Lima, fazer você, o Senhor colocou a mão na massa. Isso é algo maravilhoso. Ele pegou o barro, misturou com a água, né? Pegou a terra, fez o barro, fez o boneco, fez a orelha, o nariz, fez ali. Aí olhou para esse boneco e falou, esse boneco vai ser um homem. Mas esse homem é especial, irmãos. Sabe o que Deus fez? Soprou o fôlego de vida para dentro desse boneco. Sabe o que aconteceu nesse boneco? Esse fôlego de vida é o espírito humano que está dentro de você. Deus criou esse espírito humano justamente para habitar dentro do homem. Deus tinha uma intenção de fazer morada dentro do homem. E esse homem passou a ser alma vivente. Louvado seja o Senhor. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Sabe por que o Senhor fez isso, irmão? Porque Ele queria encher a terra com seres humanos, com a espécie dEle. Deus quer ter a terra com seres humanos, com a sua espécie, com seu DNA, com a sua genética. Ó Senhor Jesus! Por que que Deus criou o homem, irmãos? Por que que Deus criou o homem? Porque Lúcifer, na sua rebelião, com a terça parte dos anjos caídos, encheu a terra de anjos caídos, nos ares, espíritos malignos, nos mares, demônios. Olha como ficou a terra, irmãos, usurpada por Satanás. Aí Deus falou, vou criar o homem para recuperar a terra para Deus. Eu quero usar o homem para trazer, resgatar essa terra, recuperar essa terra de volta para mim. Aleluia! Você foi criado com uma missão. Nós não fomos criados com espíritos, a imagem de semelhança de Deus para ficar em exposição num quadro, não. Deus deu uma missão para o homem. Recuperar a terra para ele. Louvado seja o Senhor. E Deus deu autoridade para o homem. Com os animais, ele abençoou, falou para os animais ser fecundos, para os animais multiplicar. Mas o domínio, ele falou a mesma coisa para o homem, o domínio ele deu para o homem. Deus dá o poder do domínio sobre todas as coisas a nós, irmãos. Isso é algo maravilhoso. Ó Senhor Jesus, vamos ler Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. Aqui diz assim, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, fecundos, irmãos, sede frutíferos, amém? Multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. O que Deus quis dizer com isso? Ele quis dizer alguma coisa aqui. Eu vou ler de forma diferente, os irmãos vão entender. E Deus os abençoou e disse, sede da minha espécie. Vocês sejam com o meu DNA, com a minha genética. Multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. O Senhor estava falando aqui, eu quero encher a terra comigo mesmo. Isso não é maravilhoso? Encher a terra de pessoas divinas, feitas conforme a semelhança, a imagem dele, ele queria encher a terra, mas ele queria se multiplicar com pessoas, com ele mesmo. Ah, isso é algo maravilhoso, irmãos. Ó Senhor Jesus, por isso, irmãos, nós precisamos ser frutíferos. É ordem de Deus. trazendo para a nossa realidade no Novo Testamento, ser frutíferos, irmãos, é pregar o Evangelho. Espero que nessa manhã cada um entenda o verdadeiro sentido, o verdadeiro peso, como é sério pregar o Evangelho. Senhor Jesus, Deus dá missão para você, mas Ele dá provisão também. Deus, Ele prepara tudo. Ele não vai mandar você fazer as coisas de qualquer jeito. Ele é um Deus de ordem. Deus pegou, plantou um jardim no Éden, lá pro lado do Oriente. Falou, agora eu vou colocar esse homem aqui. E o que Ele colocou ali? Árvores. Três tipos de árvores. Árvores, toda sorte de árvores boas para alimento. Colocou a árvore da vida e colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós somos um ser tripartido. Nós temos um corpo, alma e espírito. Toda sorte de árvores para alimentar o homem, para ele cultivar, guardar o jardim, então, para alimentar o corpo do homem, toda sorte de árvores. A árvore da vida era para alimentar o espírito do homem. O homem, ao comer da árvore da vida, ele receberia a vida de Deus no espírito dele. Esse seria o alimento eterno para o homem. E a árvore do conhecimento do bem e do mal? Alimento para a alma. Só que esse alimento é um alimento que mata, um alimento de morte. Por isso o Senhor falou assim: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, se você comer, certamente morrerá. Então, esse alimento da árvore do conhecimento do bem e do mal não era para alimentar a alma, porque Deus tinha a intenção de que o homem comesse da árvore da vida, recebesse a vida para dentro dele, e a alma do homem estivesse sujeita à vida de Deus. E o que, que Deus fala para nós hoje no Novo Testamento? Em Mateus, negue a si mesmo. Você quer me seguir? Negue a si mesmo. Porque a alma não quer pregar o Evangelho. Nós não podemos ceder à nossa vontade, às nossas preferências. Não podemos ceder aos caprichos da alma. A alma vai contra Deus, vai contra o plano de Deus. No Evangelho de João, ele fala ali que nós temos, nem lembro onde está o versículo, irmãos, me perdoe. Ele fala ali que nós temos que odiar a si mesmo. No Evangelho de Lucas fala que nós dia a dia temos que negar a si mesmo. Em Mateus 16, capítulo 16, ele fala bem claro para nós: você quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz para me seguir. Como seguir o Senhor? Se você quiser seguir o Senhor, você tem que pregar o Evangelho. Porque quando o Senhor esteve aqui na terra, o que ele fazia era pregar o Evangelho. Então, quando nós negamos a nós mesmos e seguimos ao Senhor, negando a vida da alma, o que, que a palavra fala? Você está pendendo a sua vontade para o lado do Espírito. Amém? A nossa alma, ela fica assim como a alma do homem, se ele comesse da árvore da vida, ficaria sujeita a vida de Deus. Hoje para nós, se nós negarmos a nós mesmos, não cedermos aos caprichos da alma, a nossa alma ficará sujeita ao Espírito. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Não alimente a sua alma, os caprichos, as preferências, a vontade dela, o seu desejo, o seu ego. Porque o Senhor já falou, se você fizer isso, certamente você morrerá. aquele que pende a alma para o espírito é morte. Mas quando você pende, aquele que pende a sua alma para a carne é morte. Mas se você pender para o espírito, você vai ter vida e paz para servir o Senhor e pregar o evangelho. Amém. E é isso que o Senhor quer. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Irmãos, todos nós temos a genética divina. Amém? Amém? Todos nós somos da espécie de Deus, desde a criação. Por quê? Porque você tem um espírito humano dentro de você. Os animais não têm. Os animais têm corpo e alma, têm sentimento, emoção, mas nós temos o espírito. Amém. O espírito é como uma luva. Deus criou a luva para Deus colocar a mão dele e preencher a luva. É isso que Deus queria. A intenção de Deus era entrar dentro do homem e preenchê-lo com a vida de Deus. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, o homem tem o DNA de Deus. É da espécie de Deus. Tem a genética de Deus. Só que, devido à desobediência do homem lá no princípio, ele não recebeu a inseminação. A semente não entrou. Ele recebeu morte. Amém? Irmãos, e o que, que é a semente? A semente, na língua original grega. Os irmãos, desarmem para ouvir a palavra de Deus nessa manhã, viu, irmãos? Fica desarmados. Nós somos cheios de conceitos. Mas aqui, o que vai ser falado aqui é Deus que inventou, Deus que bolou, é Deus que fez. Amém. De maneira muito saudável. Amém. Então, irmãos, semente na língua original grega é esperma, que no português é esperma. Semente é o sêmen, é aquilo que gera. E ao gerar, vai crescer e frutificar. Ó Senhor Jesus, vamos ler 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Aqui diz assim, posso ler, né, irmãos? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Vamos reforçar com Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 11. Senhor Jesus, aqui diz assim: este é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, tem um poder tremendo, por isso nós precisamos pregar o Evangelho. Senhor Jesus, vamos para Gênesis capítulo 2, versículo 23 e 24, que diz assim, Gênesis capítulo 2, versículo 23 e 24, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois. Eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa manhã pela união. Para você estar aqui hoje, houve uma união. Um dia meu pai deixou o pai e a mãe dele, a minha mãe deixou o pai e a mãe dela, eles se casaram. E eu estou aqui. E tenho mais 5 irmãos. Louvado seja o Senhor. Amém. Essa foi a multiplicação. Amém? Amém? Vamos para Senhor Jesus. Amém. Deixa eu achar aqui, perdi, irmão. João, capítulo 3, versículo 6. Evangelho de João. Aqui diz assim, o que é nascido da carne, é carne. Então, na queda, nós nascemos dos nossos pais. Mas eu nasci do meu pai, é carne. É nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito? É Espírito. Então, aqui fala de uma união e fala de nascimento. A Bíblia enfatiza a união e o nascimento. É isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. O Senhor quer chamar a atenção dos irmãos para isso. Para a gente ver o que é a verdadeira pregação do Evangelho e como é sério. Senhor Jesus, 1 Coríntios 6,16. Primeira Coríntios, capítulo 6, versículo 16, diz assim. Desculpa, 17, versículo. Todos, vamos ler todos? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aqui há outra união. O Espírito de Deus com o nosso espírito humano. Aí a palavra fala, aquele que é nascido do Espírito, é Espírito. Isso não é maravilhoso, irmão? A importância de nascer do Espírito, de fazer parte da família de Deus. Senhor Jesus. Então o nosso Espírito, irmãos, espiritualmente falando, Ele é como um útero espiritual. O que acontece? Quando nós pregamos o Evangelho, a semente que é a palavra de Deus, ela vai ser absorvida no espírito do ser humano. E nós esperamos que ali tenha um óvulo para absorver a semente. Quando nós pregamos o Evangelho, é tão sério que nós temos que ter o quê? Um cuidado, um zelo para a pessoa que nós estamos pregando o Evangelho. Por quê? Porque se não tiver esse cuidado, a minha filha está grávida. É mesmo, minha filha. Amém? Está em fase de gestação. Ela vai no ginecologista. Faz exame, tem que ter um cuidado. Para não haver nenhum tipo de problema. Porque se houver o problema, pode correr o risco de haver um aborto espiritual ao pregar o Evangelho. Então nós não podemos deixar que ocorra um aborto espiritual. Porque nós não somos filhos. Nós somos filhos férteis. Nós não somos filhos estéreis. Nós precisamos ter esse cuidado quando nós pregamos o Evangelho. Para haver uma gestação. Senhor Jesus, eu gostaria de ler Romanos capítulo 8, versículo 16. Aqui diz assim. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, quando a coisa começa a acontecer, não há aborto. Essa semente está sendo gerada. Amém? O Espírito, irmãos, dá um testemunho. Senhor Jesus, isso é algo maravilhoso. O Espírito está realizando, Ele está unido ao nosso Espírito. Ele sabe. Eu não sei se a pessoa foi salva ou não. Eu sei pela palavra, quando ela crê e invoca. Mas o Espírito dá um testemunho verdadeiro. O Espírito acompanha tudo. A coisa está acontecendo. está sendo cuidado. Irmãos, você dá um testemunho quando algo especial acontece na sua vida. Não é verdade? Quando você prega o evangelho, a pessoa é salva. Irmão, eu preciso falar. Eu não aguento. Eu vivi uma experiência com o Senhor. Não é isso? Testemunho. Ao Espírito, irmão, dá um testemunho. Nasceu! Nasceu! Vocês agora têm um Pai que é Deus! Isso é maravilhoso, irmãos. Lembre-se do resto da sua vida. Toda vez que você for pregar o Evangelho, está acontecendo um parto espiritual. Como é sério. Como é sério pregar o Evangelho. Louvado seja o Senhor. Temos que cuidar das pessoas, levar a sério a pregação do Evangelho para recuperar a terra para Deus. Se não cuidar, vai acontecer igual aconteceu na parábola do semeador. A semente pode acontecer de não vingar. Ocorre um aborto. A pessoa perde a oportunidade. Ó Senhor Jesus. Irmãos, sabe quantos mil anos após a queda, após a criação do homem, Deus ficou sem ser inseminado para dentro do homem com uma semente divina? 4 mil anos. Por quê? Porque aconteceu uma desobediência ali. A árvore da vida foi guardada. Ninguém mais podia tocar na árvore da vida. Após a criação do homem, foi a maior tragédia que aconteceu no universo. Ó Senhor Jesus, mas louvado seja o Senhor. O Senhor está aqui para restaurar tudo, irmãos. O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, não foi? Sabe o que aconteceu, irmão? A semente de Satanás entrou no homem. Puxa. Olha a terra hoje. Olha como está a terra, o mundo hoje. Cheio de assassinatos. Cheio de homicídios. Cheio de ladrões. Cheio de corruptos. Cheio de mentira. Você acha que tem, que Deus está contente com isso? Temos que pregar o Evangelho. Quando um homem desobedeceu a Deus, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, recebeu a semente de Satanás. Hoje a terra está cheia de homens com espécie de Satanás, infelizmente. Mas Deus quer restaurar. Porque Ele já fez tudo por nós. Aleluia! Deus em Jesus Cristo veio para buscar o homem. Eu estava morrendo. Fui picado pelo veneno da serpente. Como diz o João Lima, estava aí sem andando, sem caminho e sem direção. Mas Jesus Cristo vem em busca de mim. Vem em busca de você. E Ele já pagou o preço, Ele já fez tudo o que tinha que fazer. E tem hoje o antídoto para combater o veneno da serpente. Isso é maravilhoso. Ó Senhor Jesus, é assim que o Senhor vai recuperar a terra. Pregando o Evangelho e enchendo a terra de pessoas divinas. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. O Senhor, quando veio, Ele revolucionou a humanidade. Nós não temos desculpa. O poder não está em você. O poder está na semente. O poder está na palavra de Deus. 12 apóstolos, irmãos. 12 apóstolos. A primeira vez que aconteceu. Recebei o meu Espírito. Assim como o Pai me enviou para inseminá-los em vocês, Eu vos envio para vocês inseminar essa semente nos outros. De 12 foi para 70. De 70 no dia de Pentecoste foi para 3.000. Por quê? Porque houve alguém que estava cumprindo a missão que Deus deu para ele. E hoje nós estamos aqui, e essa missão, o bastão foi passado para nós. Jesus é o Senhor.
Amém.
Hino S21.